Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Nós cremos que Deus fala através da sua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, e eu gostaria de convidá-lo a compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, seja aí no celular ou seja a sua Bíblia que você está abrindo agora, mas que você estivesse com ela aberta no texto de Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. E assim nos diz a palavra de Deus: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração. A sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Normalmente, quando falamos em religião, nós pensamos num conjunto de doutrina. Eu sou da religião batista, seguimos aqui um conjunto de doutrinas, presbiteriana, ou eu sou católico, assembleano. E normalmente se pergunta qual religião é a religião certa. As pessoas lá fora normalmente perguntam, ou normalmente diz o seguinte: toda religião é boa. Quantas pessoas me disseram que toda religião é boa? O texto que nós lemos, Tiago, fala de religião. Mas, na verdade, Tiago não está tratando, nesse texto, de religião como um conjunto de doutrinas que um grupo segue. Ele não está falando aqui desta religião. A epístola está muito clara. Tiago está escrevendo a um grupo de pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Tiago, quando ele escreve, ele se dirige a crentes em Jesus Cristo. E se eu pensar em religião correta, eu vou dizer a você que a religião correta é aquela que segue a Cristo como o único e suficiente Salvador e obedece à palavra de Deus. Você quer saber se uma religião, como um conjunto de doutrina, é a religião correta? Verifique a sua declaração de fé a respeito de Jesus Cristo. Se aquele grupo, eles têm como declaração de fé que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que não existe salvação em nenhum outro nome debaixo desse céu, em cima dessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E isso está muito claro para Tiago. Está muito claro. E Tiago, quando está escrevendo, ele diz: olha, quando vocês passarem por provações, assunto do capítulo 1, por causa da fé em Cristo, tende por isso por motivo de gozo, porque o vosso sofrimento por causa da fé produz perseverança, para que vocês cresçam à medida de Cristo. Então Tiago, ele não está tratando aqui nesse texto do capítulo 1, versos 26 e 27, de doutrina como religião correta. Aí você pode me perguntar, então, de que Tiago está tratando quando ele diz que você, ele está se dirigindo a pessoas como eu e você, que têm fé em Cristo Jesus. Pessoas que se reúnem num templo ou se reúnem em algum lugar para cultuar ao Senhor. E ele diz: se alguém se considera religioso, esse termo aqui, religião, se refere à prática do culto. Ele não está falando de um conjunto de doutrina. Ele está dizendo o seguinte: você, Isaac, quando se reúne com seus irmãos para cultuar, você que se considera religioso, porque normalmente, essa semana eu encontrei um amigo da minha adolescência, e há muitos anos que eu não tenho oportunidade de conversar com ele. Ele é médico aqui na cidade, mas há muitos anos que eu não conversava com ele. E eu estava vindo a pé para a igreja, então eu falei: é muito bom você andar pela rua aqui, que a gente tem o hábito de andar só de carro. E me encontrei com ele e fui conversar, e ele normalmente, ao conversando com ele, falou: você mudou totalmente a sua história de vida, né? Agora você é um religioso, você é pastor. E normalmente a pessoa tem uma ideia de religiosidade, o que quer? Eu fiz um convite a ele para vir aqui ao templo, ele falou: uma hora dessa eu vou lá para ouvir você. A ideia é a seguinte: um religioso, ele está no templo, frequenta o templo com uma certa regularidade, e ele diz: eu não sou religioso, eu não tenho hábito de frequentar templo, eu não tenho hábito de frequentar, eu não sou religioso, religião não é comigo. A ideia de religiosidade é a ideia de você estar num templo. E as pessoas têm uma ideia de que quando você vem a um templo, o fato de você estar num templo, você está agradando a Deus. Aí Tiago vai e diz o seguinte: você que se cuida em ser religioso, ou pensa que é religioso, ele não está tratando de salvação, ele não está tratando da sua relação com Deus por meio de Cristo. Ele está tratando da sua relação no culto. Esse termo aqui, no grego, significa culto, reverência, prestação de serviço ao Senhor no templo. Você que vai ao templo, deixa eu dizer algo a você. Há algo que Deus se agrada mais do que o momento ou no tempo que você passa no templo. Há algo para Deus que é mais precioso do que o tempo que nós passamos aqui adorando ao Senhor. Aí eu fiquei pensando em algumas frases que eu tenho ouvido com muita frequência, lido com muita frequência, e já ouvi muitas vezes aqui no seio da igreja, aquela mensagem de culto abençoado. Já observaram? Culto abençoado. Aí eu fiquei, normalmente eu tenho me preocupado com essa frase. O que é um culto abençoado? Uma vez que quem recebe o culto é o Senhor. E o culto, apesar de ser coletivo, ele é individual. E como que você pode avaliar que o seu culto foi abençoado por Deus? Quais são os elementos que estão presentes nessa liturgia que leva você a concluir que aquele culto foi abençoado? Uma vez que quem recebe o culto é o Senhor. É uma reflexão. E Tiago, ele é muito prático. Quando ele trata dessa questão do culto, ele diz o seguinte: vem cá, você que está achando que o culto é abençoado porque teve um momento de oração, porque teve aquela canção, ou porque teve algumas... introduziram na liturgia algo que agradou a você, ou que você saiu do templo se sentindo muito bem. Há pessoas que entendem que o culto é abençoado quando ele se emociona no culto, ou o culto é abençoado quando ele tem alguns louvores que você gosta de cantar. Aí Tiago vem e diz o seguinte: você que pensa então que o culto é abençoado quando acontece alguma coisa que agrada a você, deixa eu dizer algo a você. E Tiago vem e diz o seguinte: o culto que agrada ao Senhor é aquele culto que você refreia a sua língua quando sai do templo. O culto que agrada ao Senhor é aquele que leva você a exercer a misericórdia com aquelas pessoas que convivem com você. E o culto que agrada com você é aquele culto que produz na sua vida santidade lá fora. Então o que Tiago está dizendo? Que o culto é abençoador na minha vida quando eu saio daqui de dentro e vou vivenciar o controle da minha língua, o exercício da misericórdia e a santidade na minha vida. Então, dê esse seguinte tema para você nessa noite. Quando o culto é abençoador? Em primeiro lugar, o culto é abençoador quando produz mudança de caráter. Aí eu quero dizer a você algo seguinte: o caráter de uma pessoa, ele fica explícito em suas palavras. O Senhor Jesus disse que aquilo que fala a minha boca expressa o conteúdo do meu coração. Não adianta você vir no templo, ser espiritual aqui dentro. Não adianta você entrar no templo e avaliar o culto que está sendo prestado, se quando você sair daqui, você não tiver controle da sua língua. Tiago vai voltar a esse tema. Ele vai trabalhar esse tema novamente. Mas, meus queridos, se eu não consigo controlar a minha língua, e como eu não controlo a minha língua, eu quero ler com vocês alguns textos da palavra de Deus. O primeiro dele em Efésios capítulo 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem. Se eu sair daqui e pronunciar palavras podres, o termo no grego aí é esse, se as minhas palavras não edificar a vida do outro, se as minhas palavras não forem cheias de bondade, não adianta o meu culto. Efésios 4:31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não adianta você cultuar o Senhor e expressar através das canções os atributos de Deus e sair daqui e caluniar o seu irmão. O seu culto não agrada ao Senhor. Quantas vezes nós caluniamos, falamos cheio de ira do nosso irmão? Tiago está dizendo que não adianta o culto. Colossenses 3:9. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Não adianta eu vir aqui e mentir para o meu próximo quando sair daqui. 1 Coríntios 10:10. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não adianta você cultuar e ficar murmurando contra a igreja, contra a liderança da igreja, nos bastidores. Tiago está dizendo o seguinte: não adianta você cultuar o Senhor publicamente e coletivamente, se particularmente você não tem controle da sua língua contra os seus irmãos. E 1 Pedro 3:10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não adianta. Tiago é prático, ele está dizendo: olha, se você que cuida ser religioso, que vai ao templo regularmente para cultuar o Senhor, e se você fala, meus irmãos, quando a gente estuda a epístola de Tiago, a gente vai chegando à conclusão de que havia um problema sério com aqueles destinatários de Tiago quanto à língua. Parece-me que esse problema não existe aqui. Isso era um problema lá. Nós não falamos do próximo. Nós não falamos dos membros de nossas famílias. Nós não falamos da liderança da igreja. Aqui não acontece isso. Aí Tiago diz o seguinte: não adianta. Se você não consegue refrear a sua língua, o seu culto não é aceito pelo Senhor. Em segundo lugar, quando o culto é abençoador, quando produz a prática da misericórdia. Ele usa dois termos aí, pura e imaculada, era a ideia do sacrifício no Antigo Testamento, que deveria a oferta ser pura. Não podia haver mancha. Aí ele diz que se você quer oferecer um culto que agrada ao Senhor, você precisa visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Deixa eu dizer a você, órfãos e viúvas era um grupo de pessoas que na época do Novo Testamento e do Antigo Testamento eram pessoas completamente desamparadas. Hoje a viúva não é desamparada, mas naquela época a viúva ficava completamente desamparada. No livro de Atos, no capítulo 6, quando nós temos o crescimento da igreja, e com o crescimento da igreja, as viúvas estavam sendo esquecidas, as viúvas helenistas, e os apóstolos não tinham como atendê-las, eles vão nomear os diáconos, para que os diáconos auxiliem no cuidado das viúvas, para que os apóstolos priorizassem a pregação da palavra. Na verdade, nós pastores temos uma prioridade no nosso ministério. Nós temos como prioridade o estudo da palavra, a explicação dela e a aplicação na vida de vocês. Mas ali havia uma necessidade e que deveria ser suprida pela congregação. Mas, meus queridos, esta necessidade, aplicando a sua vida e a minha vida, são necessidades que surgem ao longo da minha existência no dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta a você, na sua família. Se você me perguntar, pastor, a quem eu vou atender? Como que você é reconhecido na sua família? Se formos lá entrevistar a sua família, como que a sua família não cristã vê você como cristão? Alguém que é procurado nos momentos de crise da família? Ou a sua família, não, aquele lá é crente, mas não dá para procurar ele não. Porque a Bíblia diz que se eu não cuido da minha família, eu sou pior do que um incrédulo. E na verdade eu não preciso fazer algo para dizer que eu faço. Porque a Bíblia diz que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não deve saber. Isso é algo pessoal. Exercer a misericórdia é algo que eu devo fazer no dia a dia, deve ser algo natural na minha vida. E quando fala aqui em visitar, não é essa ideia de ir à casa de alguém. Visitar aqui é atender a necessidade que surge. Quando os doutores perguntaram a Jesus da lei, quando eles perguntaram a Jesus a respeito de quem era o próximo, qual foi a resposta de Jesus? Ele contou uma parábola para ilustrar o quê? Que o próximo é aquele que cai no meu caminho. Então primeiro vem a minha família. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que o incrédulo e nego a minha fé. Quantos filhos abandonaram os pais? Quantos filhos desprezaram os pais? Não cuida dos seus pais? Quantos netos ignoram os avós? E se eu não cuido, não adianta vir. É isso que Tiago está dizendo. No segundo momento, eu devo cuidar dos irmãos da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: façamos o bem a todos, mas principalmente os irmãos na fé. Você conhece as necessidades sociais dos membros da sua igreja? Você sabe quem na sua igreja passa por necessidades? Às vezes nós olhamos aqui no templo. Nós somos hoje 653 membros. Aqui na sede somos 553 membros. Será que nós sabemos realmente quem são aqueles que nós podemos ajudar? Aqueles que passam as suas lutas? Mas a palavra de Deus não diz que nós devemos fazer o bem a todos, indistintamente. Essa semana um membro da igreja me falava: pastor, eu passei pela rua e hoje vi uma pessoa andando pela cidade, e eu conheço aquela pessoa. E ele me relatou quem era, e eu lembrei, falei: eu lembro realmente dessa pessoa. Ele falou: você acredita que ele está mendigando pela cidade? Eu falei: não. Eu passando hoje pela rua vi alguma coisa aconteceu com ele. Aquele senhor é um motorista. O que nós podemos fazer? Será que... Ele falou: vou procurá-lo. Às vezes nós nos tornamos indiferentes. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos, nós não devemos publicar, mas nós devemos refletir quais as necessidades Deus tem colocado no meu caminho, para que eu possa supri-la. Porque o meu culto, o culto que agrada a Deus, é o exercício da misericórdia. Quando o povo de Israel lá estava diante do Senhor, ele disseram o seguinte: como que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Aí vem uma palavra do Senhor: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade diante do teu Deus? Então, um culto que agrada a Deus, Deus não exige. É muito bom estarmos aqui e devemos estar, mas se o culto não abençoar a minha vida de forma que vá refletir nas minhas atitudes ao sair daqui, não adianta. Deus não recebe esse culto. Por mais que você fale que esse culto é abençoado, mas se ele não produzir em você um controle da sua língua, se você não consegue proferir palavras de adoração, de louvor ao Senhor, e se você anda falando mal, enganosamente, dos seus irmãos, andando falsamente, não adianta o seu culto. Mas em terceiro lugar, quando o culto é abençoador, Tiago disse que a religião pura e imaculada, o culto puro e imaculado diante do nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, quando o culto é abençoador, quando produz santidade de vida. Olha aqui para mim, se não adianta. O culto não é abençoador se não produzir em você santidade no seu viver. Ouvi essa semana de uma irmã que é da igreja, ela me dizia o seguinte: que alguém que foi evangelizado por nós aqui na igreja, e quando confrontada a respeito de vincular-se à igreja, ela disse: olha, eu não quero vincular a igreja, não, porque se eu me vincular à igreja eu vou perder muitas coisas, eu quero continuar no mundo. Algumas versões falam corrupção do mundo. Essa palavra tem o seguinte significado: é quebra do coração. Se você tem uma aliança com Cristo, esta aliança é quebrada quando você sai do santuário para se contaminar com o mundo. A Bíblia adverte que a nossa amizade com o mundo é inimizade com Deus. Presta atenção. A Bíblia diz que a nossa amizade com o mundo... E que mundo é esse? O mundo é um sistema de valores organizado contra Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando o diabo tentou a Jesus, ele ofereceu ao Senhor Jesus os reinos deste mundo. Então o mundo, ele está dominado pelo maligno. O diabo é o Deus deste século. E tudo que existe no sistema mundano é contrário ao reino de Deus. Há um império, a Bíblia descreve que é um império da luz e o império das trevas. E se você tem uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Não adianta você cumprir uma religiosidade, vir ao templo uma vez por semana, participar de um culto, cantar louvores aqui, se emocionar aqui, e ao sair, se envolver com as coisas do mundo. Tiago está dizendo que não adianta nada, porque o culto que eu estou prestando ao Senhor aqui deve ser expresso na minha vida lá fora. Eu preciso ter culto na minha vida. As pessoas precisam ver lá fora na minha vida os mesmos valores que elas estão vendo quando aqui estou coletivamente cultuando ao Senhor. Então, quando eu me envolvo com os prazeres do mundo, e que prazeres é? São valores contrários aos valores da palavra de Deus. A Bíblia. Todas as vezes que você começa a defender valores que Deus condena, todas as vezes que você começa a se envolver com o mundo, assimilando os valores do mundo, não adianta cultuar ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós deveríamos renovar o mundo, transformar o mundo pela renovação da nossa mente. O Evangelho, ele transformou a minha mente. O meu encontro com Cristo transformou a minha maneira de pensar. Os meus valores mudaram. Quando você conversa com uma pessoa que teve uma experiência com Cristo e ela começou a conhecer a palavra, diz agora: pastor, não tem como, não tem volta. Eu abandonei esses valores. Agora eu quero viver uma nova vida com Cristo. E todas as vezes que eu entro no santuário para cultuar ao Senhor, eu preciso sair para vivenciar esses valores lá fora na minha vida. Então, quando o Tiago diz que o culto puro, o culto agradável ao Senhor, o culto abençoado, é quando ele produz santidade na minha vida lá fora. Então, adolescente, jovem, vocês são mais confrontados com o mundo, mas vocês precisam ter culto na vida de vocês quando vocês estiverem na escola, lá entre os amigos, distante da família, da igreja. E o que significa cultuar ao Senhor? Obedecer. Deus se agrada mais da nossa obediência do que dos nossos sacrifícios. Não se engane. Deus se agrada da nossa obediência. O Senhor Jesus disse: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, Tiago está dizendo que o culto abençoador é aquele culto que provoca na minha vida santidade de vida. Lá fora, eu preciso vivenciar. Então, todo culto é inútil, a menos que impulsione o homem a sair para o mundo a fim de amar a Deus, amando o seu próximo e conduzindo-se de forma mais pura possível em meio às tentações do mundo. Então, para Tiago, o verdadeiro culto não reside em uma elaborada liturgia, mas na santidade de vida e no serviço cristão. Então, se eu perguntar a você nessa noite, quando o culto é abençoador, Você pode perguntar, pastor e abençoador, quando o Fernando prepara aquela liturgia e eu me emociono na liturgia. Quando acontece algo que me agrada no culto, aí a palavra de Deus diz a você o seguinte: o culto é abençoador quando ele produz uma mudança no seu caráter. E o seu caráter é refletido por aquilo que você fala. Se você fala enganosamente, por trás, difamando pessoas, o seu culto não é aceito pelo Senhor. O culto é abençoador quando produz em você uma prática da misericórdia, junto à sua família, junto à sua igreja e a todos. E o culto é abençoador quando produz em você uma santidade de vida lá fora. Quando você não se deixa corromper. Quando você não quebra a sua aliança de fidelidade ao Senhor. Quando você não quebra a sua aliança com a palavra de Deus para se contaminar com os valores do mundo. Aí o culto é abençoador. Tiago tem um conceito de culto abençoador muito diferente do culto, do conceito de culto que nós temos nesse dia. E o meu desafio é que você nessa noite possa ter um momento de reflexão agora na sua vida. E eu gostaria, para esse momento de aplicação, convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e não pensar no próximo. Um dos momentos de tentação é esse, que eu quero aplicar a palavra à vida do outro. Mas a aplicação é na minha vida, agora é com você. Esse é o momento de você olhar para dentro do seu coração. Você tem falado coisas que não deveria falar? Você tem sido um murmurador? Você já leu na Bíblia como que Deus trata os murmuradores? Você tem falado de uma forma dolosa contra alguém? Esse é o momento de você refletir diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Apague do meu coração, me dê um coração transformado, quebrantado diante do Senhor. Deus tem colocado alguma necessidade diante de você, lá na sua família, que você pode suprir, que Deus chamou você para suprir? Tem alguma necessidade na igreja que você pode suprir? Que você entende que Deus chamou você para estar ali? Alguma necessidade no mundo, na sociedade em que nós vivemos, Bom Jesus, ou em algum lugar que você sabe, Deus está me chamando para que eu responda em nome dele? Porque todas as vezes que nós atendemos alguma necessidade, nós o fazemos em nome do Senhor. O Senhor Jesus disse que quando ele vier, ele vai nos perguntar, quando nós vestimos alguém, quando nós abrimos o nosso guarda-roupa e tiramos aquelas roupas que nós já não usamos mais há muito tempo, para compartilharmos com pessoas que precisam. Quando abrimos a nossa despensa, o nosso armário, na nossa cozinha, e compartilhamos um pouco do nosso alimento com aqueles que não têm. Como que está a sua relação com o mundo? Você tem se envolvido com o mundo? Tem alimentado no seu coração um desejo de praticar coisas do mundo? Coisas contrárias à vontade de Deus? À santidade de Deus? Tem sido atraído pelo mundo? Para as coisas do mundo? esse é o momento de você falar com Deus, de confessá-lo, de dizer: Senhor, nessa noite eu quero pedir um coração transformado, um coração quebrantado. Eu quero colocar meu coração no Senhor. Eu quero me separar desse mundo. Eu quero viver na tua presença, viver para a tua glória. Eu quero transformar esse mundo com a renovação da minha mente pela tua palavra. Assume esse compromisso com Deus nessa noite. Permita que o Espírito Santo de Deus fale a você. É Ele que nos convence, é Ele que nos confronta. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Senhor, nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra os nossos corações. A nossa oração nessa noite é que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir aqui, na minha vida, a começar por mim e na vida de cada um de nós aqui nessa noite. A nossa oração é que o teu Espírito esteja trabalhando na vida daquelas pessoas que nos visitam nessa noite, pessoas que foram convidadas para estarem aqui, que elas possam entender nessa noite que a religião certa é Jesus Cristo, é recebê-lo como único e suficiente Salvador, e seguir a sua palavra. Que o teu Espírito toque, convença, transforme vidas nesta noite para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. E com essa canção a gente está encerrando o culto dessa noite. convido você a se assentar. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto. A você que participa conosco do culto, você é convidado, você que nos visita nessa noite, a equipe de recepção vai estar aqui à minha esquerda e lá na porta principal. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se você ainda não preencheu um cartão que se encontra aí no banco de identificação, nós gostaríamos que você preenchesse com seu endereço. Nós queremos servi-lo. Aí você pode fazer algumas opções de receber uma visita, pedido de oração. É só você preencher esse cartão e entregar aqui a recepção, e que nós vamos também presentear a você, além de atendê-lo com seu pedido, nós vamos também presentear a você um kit aqui da igreja. Temos um presente para você. Mais uma vez quero agradecê-lo e informar aos membros da igreja que nós estamos com a cantina funcionando, em benefício de missões. E se você puder passar pela cantina, eles estão fazendo ali hambúrguer. Então nós convidamos a você a dar uma passadinha na cantina, bater um papo. E no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos celebrando a ceia, relembrando a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês vão estar orando, vão inclinar as cabeças, vão estar orando e com a música aqui cantando, a gente está encerrando o culto dessa noite. Que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém?